Muito bom dia mais uma vez, João, a você, aos ouvintes da Garibaldi. Nesta manhã eu faço uma participação especial, quero desde já agradecer o espaço a você, João, aqui no Comando Geral, para falar sobre cultura e de duas frentes de cultura aqui. Do trabalho de um conterrâneo nosso, Diego Cetolin, que vem na área literária, né, desenvolvendo suas habilidades, mas também de um espaço coletivo de artes que Garibaldi criou, que é uma notícia muito boa. Ela é recente, mas ela é muito positiva. Praticamente todo final de semana a gente tem algum tipo de atração no ECOA, como resumidamente é chamado, mas é o Espaço Coletivo das Artes, que fica aqui no Centro Histórico de Garibaldi, para tranquilizar assim, a identificação das pessoas no andar superior ao restaurante do Palinha, na Borque de Macedo, 3384, aqui no centro da cidade. E nesse final de semana, João, uma atividade cultural então que envolve Diego Cetolin, que é o nosso convidado neste momento, a quem eu visito aqui de forma especial para os ouvintes do Comando Geral, porque ele vai fazer o lançamento de um livro seu, tem peça teatral neste final de semana e também tem outras atrações infantis que estão previstas com entrada grátis. Se desejar, as pessoas podem levar 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração para animais, que os amigos do Diego, que o estão ajudando a organizar essa iniciativa, vão buscar para doação. Pais, tragam seus filhos para uma tarde divertida e educativa. Essa é a chamada. Eu me estendi um pouco, Diego, mas pela minha felicidade também de poder mais uma vez falar contigo de arte, de cultura e dar uma beliscada também nos animais, que vão combinar. Tu gosta também, né, Diego? Bom dia.
Bom dia, José Carlos. Bom dia, rádio ouvintes. Gostaria primeiramente de agradecer o espaço da Rádio Garibaldi, que é um espaço importante, pois atinge toda a nossa comunidade, inclusive comunidades adjacentes, né, como cidades e vizinhas. E saber que é uma rádio que apoia os movimentos culturais, apoia as pessoas da cidade que desenvolvem cultura ou outras atividades, enfim, mas que seja sempre para o bem coletivo.
Nesse detalhe, hein, Diego, eu quero até aproveitar a tua participação conosco para dar uma pincelada, antes de nós entrar nesse novo trabalho, sobre esse espaço coletivo de artes. Que bom que Garibaldi conquistou isso também, né?
Esse espaço coletivo de artes, ele é muito importante, porque tenho que agradecer também a Manuela Guerra e ao Hugo, que são os fundadores do espaço, e toda a equipe que trabalha com eles, que eles são fantásticos, mas acima de tudo porque eles viram potencial na cidade e eles desenvolvem a potencialidade daqui, muita potencialidade daqui, em cima da companhia Acto, outras companhias, tem a moça que é a Leila Rossanelli também, que ela também toda hora está lá tocando, desenvolvendo seus trabalhos, junto com as crianças que estudam lá no espaço dela. Então esse espaço ECO, ele veio para agregar a arte que é feita no município, porque tem muita arte no município. Às vezes a gente não consegue mensurar a quantidade, ou porque a gente tem pouco espaço, ou porque as pessoas acabam ficando com elas para si e a gente não tem a divulgação necessária para saber, mas tem muita arte sendo feita em Garibaldi. E esse espaço, ele veio justamente para aglutinar e fazer com que a gente tenha esse desenvolvimento do espaço local, da arte local, seja no teatro, seja ela na literatura, que nem no meu caso, na música, que nem no caso que eu citei anteriormente. Então, ou seja, ele engloba todas as áreas da arte, não apenas uma exclusiva. E isso é muito importante. Tanto a Manu Guerra quanto o Hugo estão de parabéns junto com a equipe, porque foi uma sacada muito boa, foi uma ideia excelente, e eu te digo mais, veio para ficar. Porque está dando muito certo isso.
Que bom ouvir essa tua confiança, Diego. Até porque a gente fala muito aqui de atividades na região, e nós todos, por cultura, por formação, por hábito, né, temos a atividade laboral, né, como uma meta na nossa vida. Todo mundo aqui tem que trabalhar, tem que ganhar seu dinheiro, tem que se sustentar, tem que ir para frente, como a gente comumente fala. E às vezes, dentro desse potencial econômico, inclusive, que a região tem, a gente despreza um pouco, no bom sentido, né, a arte. E que coragem que esses dois tiveram de botar o seu negócio aqui. Na tua ocasião, Diego, não é por uma questão econômica, né? Tu faz realmente pelo prazer de fazer, não é aí que tu ganha a tua vida. Mas tem muita gente boa por aí, muito talento por aí, e eu acho que nisso aí também é importante para as pessoas não terem só a oportunidade de mostrar seu trabalho, mas eu acho que também de ter seu ganho de vida, porque deve ser legal isso também para turismo, para tudo, né?
Não, é excelente. É que a questão é que tudo é feito um trabalho, e ele é um trabalho de passinho em passinho. tu não consegue terminar uma casa pelo telhado. Tu começa com ela pelo alicerce, terraplanagem, então tu vai fazendo as coisas devagarinho. E é assim que funciona também com a arte. Tu falaste, sim, do nosso potencial econômico, só que a arte, ela vem justamente, ela está em paralelo ao trabalho, porque ela também é um trabalho. A arte não deixa de ser um trabalho. Ela também desenvolve, está sendo feito um projeto de pesquisa para tu fazer um livro, por exemplo. Não é tu chegar a escrever, tu faz todo um projeto de pesquisa.
Certamente muita gente te apoiou nesse teu projeto também, né?
Exato, tem muita gente, tem gráfica envolvida, tem ilustrador, sabe? Tem corretor ortográfico, tem os livros que a gente lê para poder chegar numa historinha. Então, envolve. Então, a arte, ela, no meu caso, eu trato como um hobby, só que para mim é um hobby já meio profissional também, sabe? Eu também já estou indo, enviesando bastante para essa área, apesar de, claro, de ter as minhas questões profissionais. Porque eu acho que a arte, ela anda em paralelo ao nosso meio, porque a gente precisa da arte, ou seja, da arte do esporte, o futebol, ou a arte do teatro, ou do cinema, porque senão a gente fica bitolado naquela coisa do diário, 8, 9 horas, 10 horas trabalhando, vou para casa, faço o quê? Sabe? Então a arte, ela vem justamente para quebrar alguns paradigmas, para trazer ideias, para fazer a gente enxergar o mundo, às vezes de uma outra forma que a gente às vezes não consegue enxergar, só tendo os efeitos laborais do diário, digamos assim.
Mas daí, Diego, eu preciso conversar contigo sobre essa obra que tu está colocando agora para a comunidade, As Aventuras de Dara e Pinguinho. Tu entras para uma escrita um pouco mais direcionada do que aquele primeiro trabalho que tu realizou, que era uma questão mais poética, e exato, daí ele era bem mais plural, né? Uhum. E tu encara um público infantil. Como é que despertou esse dia, hein, Diego, para falar e escrever para gurizada?
A minha formação, Zé, ela é uma formação mais filosófica, apesar de eu ser formado em administração de empresas, mas toda a minha parte pós-formação, ela vai para a área mais de filosofia. Então, o primeiro trabalho, ele foi um trabalho muito mais filosófico-poético, tu tens toda a razão. Ele é um pouco diferente desse que a gente tá falando hoje. Só que eu sou apaixonado por criança. Eu acho esse universo infantil extremamente compensador, e ao mesmo tempo ele te leva a entrar num mundo que é um mundo assim verdadeiro, porque a criança, ela, tu olha para ela e tu já sabe exatamente o que está acontecendo, ela já te dá o feedback na hora. Então eu disse, não, vou entrar nesse trabalho, porque primeiro eu gosto de criança, e segundo é um universo que ele desperta paixões, ele desperta interesse. E pra mim ele me dá ânimo, sabe? Ele me dá ânimo, porque tá lá no meio da gurizada, e se a gurizada gosta, eles demonstram, eles te abraçam, eles entram, sabe? E eu tenho, junto com um parceiro aí do próprio Ecoa, que a gente fez duas feiras do livro em Canoas e outra cidade também, e eram com crianças. E foi com o livro, foi com outro livro, não foi com esse. Esse tá sendo lançado agora, vai ser trabalhado o ano que vem. Mas foi com outro que a gente fez essas feiras, e eram com crianças. E a gente teve que transformar o livro para a linguagem da criança. E foi um desafio, porque tu trabalhar com criança é um desafio. Tu pode falar com as professoras, tu vai ver, é um desafio. A criança, ela te desafia, porque tu tem que entrar no mundo dela, sabe? E a gente fez uma adaptação para aquele livro lá, e foi um sucesso. As feiras foram maravilhosas, e a gente sai renovado. Então, tu lidar com criança te renova. Sabe, para mim foi um desafio enorme, mas foi um prazer assim inenarrável, José. Eu digo para mim que eu escrevo colunas, eu gosto muito da literatura, é a minha, sim, vida. Eu tô com um outro livro pela metade já praticamente escrito, que é de filosofia, mas eu digo que esse trabalho foi o que mais me realizou até o momento,
sabe? Porque também imagino, e te ouvindo falar, essa questão da resposta pura e verdadeira que vem das crianças, né? Foi esse momento que tu foi trabalhar com outro colega teu, escritor, pelo que percebo, que te atraiu mais? Ou essa questão já estava entranhada em ti e isso te motivou ainda mais, então?
Não, eu gosto do universo infantil desde sempre.
Ah,
eu
foi sempre assim? Gostei, sempre foi assim.
Esse trabalho com esse rapaz, que ele é do teatro.
Certo.
Esse que foi que me acompanhou, era do teatro. A gente fez uma dobradinha. O livro era meu, mas eu convidei ele, então a gente adaptou o livro pro teatro, para ser um pouco mais atrativo para as crianças, para ter um pouco mais de ritmo, sabe? E foi um sucesso tremendo. Mas eu gosto de trabalhar com crianças desde sempre, porque a questão da arte é tu trabalhar a tua criatividade. Se tu não trabalha a tua criatividade, tu não consegue criar, tu não consegue desenvolver. E a criança, ela te faz tu buscar sempre a criatividade. Ela é um trabalho que tu tem que estar sempre te reinventando. Porque é muito rápido, ainda mais no mundo de hoje. No mundo de hoje ele tá rápido. As crianças já crescem com o smartphone na mão. Já nascem com isso, sabe? Então hoje tu tem que mudar um pouco a linguagem. E eu acho uma outra coisa muito importante. A gente tem que incentivar as crianças desde cedo com a literatura. Sabe? A gente sabe que hoje em dia o livro de papel ele já está um pouco mais restrito. Mas existe o livro digital, existe o tablet, existe todas essas possibilidades. Mas as crianças elas têm que se dedicar à literatura. É muito importante, porque a literatura ela movimenta o pensamento. Ela movimenta a criatividade, a forma de pensar, a forma de ver o mundo. Sabe? E isso é muito importante. E é de pequeno, é de criança que a gente começa a moldar uma sociedade melhor.
E esse aspecto lúdico que tu comenta, né? Por exemplo, desse trabalho recente que tu realizou, de fazer uma cena, de criar uma peça... Mesma impressão que tu tens, né? Esse é o trabalho, ele é um trabalho impresso, é um livro mesmo,
sim,
né?
Sim.
Ele tem imagens, né? Ele tem personagens, que é uma base bem tradicional da literatura. E eu não tenho como não te fazer essa questão, Diego. Isso aqui tem que existir, ou seja, o gráfico tem que existir também, ou seja, o lúdico tem que existir. Quem sabe as redes sociais elas possam ser um caminho, ou ajuda também na rede social organizar melhor a mente das crianças se ela tiver o impresso?
Eu tenho uma opinião muito particular sobre a rede social e sobre a internet. Eu acho que ela veio para ajudar. Eu acho que a internet e a rede social são formas excelentes de comunicação, de aproximação, de desenvolvimento de material, de tu levar o teu trabalho para um público maior. A questão é o seguinte, a internet no Brasil ela é muito recente. A gente está datando aí de 15, 20 anos, não tem muito mais que isso, sabe? E está sendo difundido mais agora, depois da segunda década do ano 2000. Até então, era muito mais restrito. Então as pessoas estão aprendendo a utilizá-la ainda. Isso uhum. é uma forma gradual de aprendizado de uso. Agora, que ela é muito importante, que a internet ela é decisiva, definitiva e veio para ficar. É um mundo que veio para ficar, então a gente tem que se adaptar. Eu já estou adaptado, porque eu tenho página em Facebook, em Instagram, eu tenho grupos de WhatsApp também no Facebook. Por quê? Porque é uma forma de tu difundir. Hoje tu conversa com alguém que está no Acre, com alguém que está nos Estados Unidos, com alguém que está na Europa, na Ásia, através do computador. Quando é que tu teria esse alcance se a gente não tivesse? Agora, tudo é a questão de tu saber utilizar, de tu ter bom senso, sabe? Hoje a gente vive ainda aquela questão das fake news, de toda fica difundindo informações que nem sempre são verídicas,
certo,
ou que são ruins até, assim, energeticamente falando, que nos deprime. Mas isso aí é uma questão que eu acredito que com o tempo a gente vai aprender e a gente vai saber utilizar melhor a rede.
Dentro desse propósito, voltando então à base, eu aproveito a tua presença, repito aqui para os ouvintes, né, a presença do Diego conosco para falar um pouco sobre o meio, sobre a arte, sobre o comportamento em função da tua própria rotina de vida. Mas aí, voltando à obra, né, As Aventuras de Dara e Pinguinho, esse livro que você está lançando agora, que tem imagem, tem personagens, talvez surja aqui uma série para te criar em torno desses personagens. Tu pretende segurar, repercutir, como é que é o teu pensamento nessa primeira obra, com a criação, inclusive, de todo, porque tu te organizou bem aqui com personagens, com imagens, enfim.
Esse livro, os personagens, eles existem. Ele é um livro adaptado, ele não é integralmente verídico, ele é adaptado. Tu pega os personagens verídicos e transforma eles numa história. Eu trouxe também a questão muito importante da questão da adoção dos animais, a questão de como manter os animais.
Que outra área que vamos combinar, eu falei antes, né? Tu é apaixonado por isso também, né?
Adoro, isso também é a minha vida, juntamente com a literatura, os animais.
Cuidado com os animais, a gente sabe que tu tem todo um gosto por isso.
Isso é muito importante. Eu acho que é importante, José, porque a gente vive numa comunidade onde todo mundo está ligado entre si. A gente às vezes acha que uma pessoa que está num outro local não está ligado. Não, a gente está ligado. De alguma forma ou de outra, a gente está. E com o nosso meio ambiente também, queira ou não queira, isso tudo faz parte, né, do nosso convívio. Então, sim, eu sou um defensor ferrenho das causas dos animais e eu aproveitei esse livro também para falar um pouco sobre esse assunto, porque a gente tem três personagens, que são o pai, a mãe, a filhinha, que quando ela faz uma... Ela sempre gostou dos animais, apaixonada, só que os pais foram mantendo até a certa idade para depois eles poderem adotar um animal e aí presenteá-la com, com o cachorro. Só que quando ela foi ver o cachorro, a mãe dela já se apaixonou pelo gato, então a história começa a se desenrolar a partir daí. E aí a gente entra, eu entro também na questão, tive ajuda de veterinários para questões técnicas, pontuais, que eu aplico no livro também. Então, além de ser um livro, ele é um livro bom de ler, porque ele é um livro, ele vai assim um pouquinho, ele é um pouquinho ritmado, digamos assim, um pouquinho poético, sabe? Ele tem ritmo, ele tem versos, então ele parte um pouquinho para isso, para facilitar um pouco a leitura, para deixar um pouco mais aprazível para a criança, né? E para o adulto também, porque ele é um livro educativo, não é só para a criança, mas principalmente para a criança ter aquele chamariz da leitura, mas ele também traz um pouco para a questão mais técnica e principalmente de adoção, porque a gente vê hoje os canis públicos, né, de todas as cidades. Garibaldi não é exceção, mas o trabalho da Spabich Feliz, juntamente com o Departamento Animal que a Prefeitura fez agora, é fantástico aqui na nossa cidade, mas a gente tem outras cidades que eu acompanho que é terrível, José, assim, que os animais estão empilhados lá num canil municipal, ou de maus tratos, enfim, de pessoas que... Porque eu digo que quem não cuida de um animal também não tem muito amor pelo ser humano, sabe? Eu acho que tu não consegue separar... Ah, não, eu tenho amor pelo ser humano, mas não tenho amor pelo animal, então eu maltrato o animal e vou tratar bem o ser humano. Eu acho que as coisas andam meio que paralelas. Quem tem amor por tudo. Quem não tem amor, não tem amor por nada, sabe? Então, eu trago pro livro um pouco da importância também da adoção e dos bons tratos com os animais.
Tu fez aí um compêndio, né? Um somatório de todos os teus gostos.
Aproveitei
aí.
Aproveitei um
incêndio. Tá bem tua cara aí, esse livro. Mas, Diego, e aí tu criou uma cena também para fazer esse lançamento. O que que tu tá preparando, então, para domingo, aqui no ECOA, que é um espaço central, é que a gente já falou dele, mas que vai acolher as pessoas, inclusive, de forma gratuita, né?
Isso, a entrada é gratuita. O que que acontece? Através da Manuela, que é uma grande amiga que eu tenho, do Hugo, eles se interessaram pelo projeto. Eles disseram, bah, Diego, porque daqui a pouco a gente não faz uma adaptação teatral para o livro. Porque ele tem tudo a ver. É um livro infantil, ele tem animais, tem enredo, tem as crianças, sabe? Então, por que que a gente não adapta? Então, a gente conversou, chegamos nessa ideia, chegamos nesse consenso, bah, legal, dá pra gente fazer. E aí, nada mais justo do que a gente abrir para a comunidade, sabe? O livro também, ele tem um custo muito em conta, ele está subsidiado, ele tem um custo de R$13, então ele é um livro muito acessível, sabe? E para as crianças, além do livro, que já é uma atração, vai lá no local, já vai ter um estantezinho lá que está arrecadando os alimentos, né? No caso... Ou as rações, no caso do
spa. Dos animais.
E vai ter também uma peça teatral adaptada para as crianças, além de outras atrações que a gente vai fazer no momento. Para quê? Para que as pessoas se sintam dentro dessa obra. Porque a obra ela é feita para todos. Quando o escritor ele escreve algo, quando ele faz a sua obra, ou ele escreve uma coluna, ou um jornal, ou vocês, quando vocês estão apresentando o próprio jornal de vocês, sim, não é para vocês que estão fazendo. Vocês estão fazendo para as pessoas. E a maior alegria que um jornalista tem, ou que um escritor tem, ou o próprio jogador de futebol quando ele faz o gol, é o quê? É que as pessoas fiquem felizes, ou animadas, ou satisfeitas com aquilo que você está fazendo. Então a nossa ideia é o quê? É presentear as pessoas com essa obra e uma apresentação teatral. E que todo mundo tenha acesso.
E dentro dessa máxima, Diego, já que a gente fez a entrevista baseada no teu gosto, eu não tenho como não finalizar ela, concluir ela agora, que daí este evento é bem a cara, então, da tua família, né? Uma coisa bem de família. Eu sei que tu preza muito isso, tu é de um meio que é muito forte a relação de vocês familiar, esse contato com a comunidade, que é de uma vida que você já tem. Então, bem um ambiente que tu gosta de estar, né?
É, e principalmente na minha cidade, né, José? Porque Garibaldi, eu hoje estou residindo metade dos dias em Porto Alegre, metade dos dias em Garibaldi. Mas Garibaldi é uma terra que eu levo no coração. É um local que a gente sai na rua e cumprimenta todo mundo, a gente abraça as pessoas, a gente olha no olho, a gente sente prazer, sente felicidade de encontrar as pessoas. E eu conheci poucos lugares, por todos que eu já andei nesse Brasil, e até por outros locais, que eu, numa liberdade, numa fraternidade, que nem a gente tem nessa cidade. Sim, eu venho de uma família, que é uma família assim, que a gente eu digo que a gente está praticamente o tempo inteiro junto, quando é possível, né? Mas que a gente gosta de estar junto, isso que é mais importante. E eu acho que a família, ela é tudo. A família, ela é o laço, ela é o elo. Você nasce na família, e se a tua família, ela, de certa forma, te ajuda, te acolhe, tu vai ter um futuro bom, tu vai ser uma pessoa boa, sabe? A família, ela é tudo. Família hoje na pessoa, e é o que a gente preza um pouco aí no livro também, a questão da família. É um livro família. Tanto para as pessoas que forem lá no domingo para acompanhar o teatro, para acompanhar o lançamento do livro, mas inclusive a história, ela é uma história de família. Começa com a família dos humanos, adentra no... com os animais e se forma aquele...
Essa relação, né?
Exatamente.
Bom, isso tudo, inclusive, com a escolha do domingo à tarde, né? Do meio da tarde para o final da tarde, será às 4 horas, isso. Aqui no Espaço Coletivo de Artes, o ECOA, na Buarque de Macedo, 3384, em cima do restaurante do Palinha. Vamos dar uma força pro Palinha,
ótimo,
né?
Ótimo, ótimo.
Então, em cima do restaurante...
Antiga
do...
Biblioteca Municipal.
Também, né?
Uhum.
E aí, o Diego Cetolin faz o lançamento das Aventuras de Dara e Pinguim, o seu mais recente projeto literário, o seu novo livro, com teatro, né? E também com essa possibilidade, além de outras atrações infantis. É gratuito, mas quem desejar levar 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração para animais, que eles vão angariar, então, para doação para as entidades aqui de Garibaldi, para toda a família. Diego, obrigado pela participação aqui na programação da Garibaldi. Muito sucesso para ti também.
Tá, gostaria de agradecer muito, José Carlos. Obrigado pelo espaço, obrigado à Rádio Garibaldi, obrigado aos rádio ouvintes. E quero já deixar o meu abraço, e um abraço muito fraterno no coração de todos que forem no domingo, ou os que não puderem, que acompanhem pelas redes sociais, que a gente também vai estar divulgando, mas que puderem lá nos dar um abraço, acompanhar a obra e acompanhar o teatro, e valorizar o ECOA, que é um espaço que veio em Garibaldi, que veio para ficar, que veio para trazer arte, mas principalmente para trazer entretenimento, felicidade para as pessoas que aqui moram. Porque a gente precisa de arte, a gente precisa de teatro, de desenvolvimento, de música, de literatura, porque o mundo, ele não gira só na questão do trabalho. Ele é um trabalho, mas a arte também é trabalho. Então nós temos que estar sempre... Com as questões todas societárias interligadas. E por isso que eu acho importante. Valorizem o ECOA, um grande espaço.
Tá bem. Diego Cetolin, então, com seu novo livro, As Aventuras de Dara e Pinguim, lançamento nesse domingo no ECOA. João Paulo, e a minha participação, então, especial aqui no Comando Geral. Grande abraço, João.